International Superstar Soccer.
Muito bem, amigos da We Brothers, aqui Eduardo Suliano para a gravação do 11º episódio, galera. O número mágico do meu maior ídolo no futebol, do baixinho Romário, 11. E não por acaso será um baita podcast hoje, recheado de informações. E comigo estão eles, os astros do espetáculo. Para começar, ele, que a mamãe levantou as perninhas com uma mão quando era neném, abriu a bundinha e passou dendê no lugar de Poglós. Ele, o astro da Bahia, Charles Paim!
Fala, galera! Já ultrapassamos aí os mais de 10, né? O weekend, estamos no 11º. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje a pauta tá boa, viu? Hoje tem muita coisa boa aí pra gente falar.
É, galera, hoje é PES 2022 e PES 2021, parceiro. É isso aí, galera. Então vamos lá. Agora ele, o garoto mais doce do WeCast, a paçoquinha do WeCast, ele, o bochechudinho, ele, Renan Galvani!
Alô, Edu, fala Charles, fala Mito, todo mundo que tá ouvindo mais um WeCast. Tamo junto, né? Hoje o bicho vai pegar, cara. Novidades da versão do update, um chama de DLC, outro chama de o mesmo jogo, outro chama de Ctrl-C, Ctrl-V, vamos falar do PES 21.
Isso aí. Galera, agora ele, o verdadeiro mito. Ele, além de sexy, bonito, ele é um baita pro player de eFootball PES. Mito Abdala!
Hello, my friends! Tô nesse momento aqui mastigando, né, como sempre, porque eu tô comendo aqui meu hamburguerzinho.
Show de bola.
Né? Já que mamãe Konami não traz alegria pra gente, eu encontro alegria comendo meus hamburguerzinhos. E vamos lá, que hoje tem muito assunto legal pra gente falar aí. Legal entre aspas, né? Muito assunto interessante, digamos assim. Vambora.
Já começou já naquele dando cutucada na mamãe, hein? É isso aí, galera. Hoje o podcast promete, né? Hoje nós temos, hoje nós estamos gravando, é quinta-feira, dia 16 de julho. São 19 horas e 27 minutos. Então ontem, no dia 15, nós tivemos a Konami soltando um teaser do PES 2022. Isso na quarta-feira, dia 15. E hoje, quinta-feira, dia 16. Né, vocês vão escutar esse podcast provavelmente na sexta, dia 17. A Konami liberou as novidades do eFootball, ou não novidades, do eFootball PES 2021. Quem já conhece o nosso podcast sabe que geralmente nós temos uma introdução, que é um assunto menos demorado. Eu não vou falar que é rápido, porque o Renan e o Charles falam pra cacete. Então a gente tem a introdução, que é menos demorada, e temos o assunto principal, que é o que toma o maior tempo. Na introdução, hoje nós vamos falar do teaser do eFootball PES 2022.
Oi, você gosta de uma você gosta de uma introdução mais rapidinha?
Não, cara, eu não sei como me pronunciar. Não sei como me pronunciar.
Desculpa, entendeu? Desculpa.
Eu vou me reservar o direito de ficar calado. Entendeu? Galera, ai meu Deus do céu. Olha só. Então hoje nós vamos dar na introdução os detalhes do teaser do eFootball PES 2022, tá? E na segunda parte, na principal, nós vamos falar do eFootball PES 2021. Então é isso, galera. Como eu já disse, nós tivemos o teaser do PES 2022 liberado, foi um vídeo que deixou muito fã de PES animado, né? Eu acho que nem tanto pelo vídeo em si. Eu vou começar hoje pelo Renan nesse assunto, porque a primeira coisa que aparece no vídeo é uma coisa que a gente já sabia, né? E que eu acho que é a maior esperança do futuro da franquia Pro Evolution Soccer, né, Renan? Que é quando a gente deu play no vídeo, apareceu um Unreal Engine. Meus amigos, nos livramos da Fox Engine, aquele motor gráfico pesado que a Konami dizia que tudo era culpa dela, que não deixava os japas falarem nada. Renan, e aí? A gente já sabia, né? Mas pra você, como fã de PES, quando você deu play ali no teaser, no vídeo, o que que significou ver aquele símbolo da nova engine, da Unreal, e como você acha que isso vai ser bom pro futuro do PES?
Cara, na verdade, essa informação desde setembro ou um pouquinho antes de 2018, né?
Tem tempo.
Se confirmou quando a Konami também trouxe para no próprio mobile, né, a nova engine. Então isso também ficou muito nítido que a Konami ia apostar na engine também para os consoles. Até porque ela mesmo falou que ela tem intenção de o jogo ser um só, console e mobile, no sentido de já usa, né, a mesma base, já usa as mesmas licenças basicamente. Então fica uma coisa unificada, né? O que eles conseguem fazer no console, conseguem fazer na mobile, e um vai complementando o outro. Então, isso, tendo a mesma engine, obviamente isso facilita ainda mais. Outra coisa importante que a Konami usou, né? Ela veio usando de teste a versão mobile com a Unreal Engine para ver como que ia se comportar, por exemplo, a base de dados, se não ia ser perdida ou não, as faces que eles transportam, sim, de uma engine para outra, se não ia ter problema. Então, eles foram usando
tudo, estádios, tudo.
Estádios, tudo, para ver se de fato ia ser compatível. E, pelo jeito, nessa parte podemos ficar sossegados. Não vai ser igual o PS3 ou o PS14.
Parece que foi um bom planejamento, né, Renan? Parece que isso foi um bom planejamento.
Exatamente. E, cara, a Unreal Engine é o que eu falo. Eu pesquisei muito sobre essa engine há bastante tempo já. E é uma engine livre, né? Qualquer um pode baixar no site da Epic Games e começar a desenvolver o seu próprio jogo. Uma engine gratuita. E ela tem N opções, inclusive N jogos são feitos nela, e jogos de peso, né? A gente, sim, já teve Batman feito nela, exato, a gente teve o último exclusivo da Sony, o Days Gone, foi feito nela, a gente já teve o, se não me engano, o Metal... como é que é do Xbox? Tem o Solid lá? Não é Metal Gear, é o Gears of War.
Gears of War. Também
foi feito nela. Então, assim, o PUBG é feito nela. Então, a gente vê que o Fortnite também. Então, a gente vê que diversos jogos aí, de diversos nichos diferentes, são feitos nela, né? Uhum. Então, é uma engine versátil. Ela funciona bem para esporte, funciona bem para jogo de tiro, funciona bem para jogo de mundo aberto. E isso é muito bom. Acho que vai encaixar muito bem no PES. E, cara, é aquelas. Livramos, entre aspas, né? Porque acredito eu que ainda a galera do PlayStation 4 e Xbox One ainda vai ficar para sempre com essa Fox Engine. Segundo, foi na entrevista lá no site russo, em 2018, o próprio japonês lá da Konami, o produtor, esqueci o nome dele agora, me fala a memória, mas ele mesmo falou que...
O Rossada?
Não, Rossada não, foi o Queimasuda.
Queimasuda. É, ele Queimasuda? É isso? Ele queima?
Ele mesmo falou que a nova engine só ia ter uma nova geração de consoles, né? E aí a geração antiga ia permanecer para sempre na atual geração PlayStation 4 e Xbox One. Então, é isso, cara. Eu acho que a Konami tá apostando as fichas em tudo e arriscando certo. Por mais que ainda vai demorar muito pro mercado latino-americano passar para ter um PlayStation 5, nova geração de consoles, eu acho que é uma aposta certa, porque essa geração, de fato, cara, foi perdida em todos os sentidos.
Show de bola, falou tudo. Você até tocou num ponto importante que eu até esqueci de botar na pauta, foi essa questão da que muita gente está perguntando, dadas as últimas notícias, né? Que sim, galera, provavelmente a Fox Engine vai ser o motor gráfico eternamente até quando durar o PES no PlayStation 4 e no X1. Um novo motor, muito provavelmente, pelo que os produtores já falaram, será usado apenas na geração PS5 para frente, tá? Então é isso, muito bom deixar isso destacado, que tem muita gente perguntando disso. Muito obrigado, Renan. Agora eu vou chamar o Charlão. Esse assunto tem a sua cara. Por quê, Charlão? Acabaram as desculpas, Charlão. Esse é um mantra do Charles no WeCast. Acabaram as desculpas da Konami. Nós agora temos a Unreal, que todo mundo está falando que é uma engine bonita, poderosa e leve. Totalmente o contrário do que os produtores, próprios produtores do PES, falavam da Fox Engine. Charlão, o que você espera do PES com a Fox, com a Unreal?
Bom, além do nosso famoso jargão aí, né, que acabaram as desculpas, embora eu não goste muito de usar o termo, mas a Unreal hoje ela parece ser a bala de prata, né? Porque, como o Galvani falou, diversos jogos de estilos diferentes, de publishers diferentes, estão usando a engine. Então, embora às vezes se acredite que toda unanimidade é burra, mas eu não acredito que essa unanimidade seja burra, tá? Então, ela não está sendo usada amplamente de forma tão diversificada à toa. Então, na minha visão, a Konami fez a escolha certa. E na minha visão, a Konami fez várias escolhas certas, porque aparentemente, ou melhor, provavelmente, eles já estavam fazendo um ensaio com essa engine na versão mobile.
Exato.
Então eu vejo como uma coisa muito boa, porque eles já devem estar relativamente familiarizados com a engine. Então, o que vai acontecer agora é eles se familiarizarem com as novidades, né, da 4 para 5, e é muito interessante. Uhum. Eu não vejo outra saída, a não ser continuar com a Fox Engine na geração atual, porque se é para dar alguns passos para trás com o PES 2021 e focar totalmente em um produto que realmente tem que chegar para arrasar, tem que surpreender os fãs, tem que ser foco de verdade. Então, infelizmente, para quem tem os consoles da versão atual, vão ter que se contentar com meros updates, meras mudanças de menu, talvez, e atualização de database, mas a Konami provavelmente está pensando, se é para focar, vamos focar de verdade. O novo PES vai ser na nova geração e ponto final, tá? E além disso, eu enxergo que o fato de todo mundo usar Unreal, todo mundo que eu falo, os consoles e a Steam, né, e o PC, eu sonho muito com cross-plataforma na nova geração, né?
Exatamente.
De todo mundo poder jogar com todo mundo, já tá mais que na hora. E aí, vamos lá, né? Infelizmente, a espera ainda vai ser um pouco grande, mas pelo menos tem um indicativo de luz no fim do túnel.
Isso aí.
Claro, eu até gostaria de trazer uma nova frase aqui. Quem é fã de pés tem que ter os pés no chão.
Isso aí. E fé. Fé também é indispensável. Indispensável, cara. Olha, agora eu vou chegar pro nosso amigo. Eu deixei o mito por último de propósito. Que a gente, eu, você e Renan, a gente vai divagando, ficando esperançoso, otimista. Aí o mito chega e dá um choque de realidade na gente, né? Mito, você vê luz no fim do túnel, como diz o Charles, para a franquia Pro Evolution Soccer, com esse novo motor gráfico, Unreal? O que você acha aí que pode melhorar? O que você espera?
Olha, cara, vamos lá. Primeiro, eu busquei olhar outros horizontes, digamos assim, inclusive com o apoio aí do Renan. Eu fui buscar o que o pessoal, além do PES, achava dessa estratégia da Konami, os fifeiros principalmente, e todos olharam com bons olhos para essa estratégia da Konami. Inclusive, eu olhei também, cara, e nos grupos que eu participo, assim, entre pro players, etc., a maioria gostou da estratégia. A gente acha que é melhor fazer isso do que vir com outro PES 2014. Então, cara, eu tô esperançoso, sim, desse novo motor gráfico. Tô esperançoso com o PES 2020, 2022. Estou esperançoso que as coisas podem evoluir, porém, eu estou muito preocupado com outra coisa que a gente ainda vai chegar lá, né? Deixar você seguir aí que a gente ainda vai chegar lá. As outras coisas que foram divulgadas hoje que me deu uma desanimada, mas eu acho sim que essa é uma estratégia correta da Konami. Eu acho que o teaser ficou muito da hora, acho que tem que focar sim no PES 2022, mas também eles não poderiam deixar o PES 21 tanto de lado. Acho que o PES 21 tem que ter o seu valor, senão, pô, não tem como pular do 20 pro 22, né? Ninguém vai pular do 20 pro 22, então a galera precisa de um jogo pra jogar, né?
É isso aí. É, galera, Abdala, eu achei que o Abdala ia chegar, assim, meio que mais cético, mas acho que o Abdala também ficou meio esperançoso aí com esse teaser do PES 2022, né? Pra quem não viu o vídeo, só entrar em qualquer uma das nossas redes aqui, minha, do Renan, do Charles ou do Abdala, que você vai ver o vídeo, né? É um teaser já rodando na Unreal Engine, tá? Não é CGI, é rodando no motor gráfico, né? Ele começa mostrando o Camp Nou, no escuro, aí começa a ter umas iluminações que mostram outros jogadores in-game também, não fotos de jogadores. Aí depois entra o Messi, aparece ele de costas, aparece tatuagem, textura de uniforme, depois foca na chuteira e no gramado, né? E depois mostra a face do Messi. Se eu não me engano, até o Renan falou que eles pegaram a face sem barba do Messi do PES 17, né, Renan? Foi isso? Se eu não me engano? É. E, enfim, é um, assim, só de olhar, assim, não dá pra chegar a conclusão nenhuma vendo o teaser. Eu só acho que, assim, olhando, eu já vi que não era Fox. Porque o Fox, a Fox Engine, ela dá meio que um aspecto na textura, no modelo do boneco, meio, de, às vezes, assim, de uma textura um pouco artificial. E nesse teaser tava muito mais leve. Assim, tava muito mais real a modelagem e as texturas, né? Você sentiu alguma...
Agora que apareceu a face do Messi, se você colocar, tipo, de primeira, assim, pra alguém que não é muito interligado com o futebol, o cara pensa que o cara não consegue saber se é realidade ou se é... Se é game, cara. Porque, tipo, é muito, muito bem feito. Não só a questão da textura que é diferente da pele e tal.
Sim.
A parte do... Cara, os pelos da sobrancelha, mano. Você consegue ver, assim, do detalhe, sabe? O negócio é muito bem feito. É surreal, cara, o nível que os caras vão chegar nessa nova geração de consoles.
Entendi. Cara, outra coisa que eu reparei também é que o que que tá acontecendo... É, no início do trailer, eles já mostram o Camp Nou, que é o novo Camp Nou, né? Que é o Camp Nou que vai passar por reformas, enfim. Eu não sei direito como é o projeto do estádio, mas já é o estádio modificado. Charlão, o que, que você achou aí vendo o teaser, assim, graficamente, das texturas? Você viu diferença? O que, que você achou?
A diferença é absurda, né? Até pessoas que já não jogavam o PES há um bom tempo, assim, quando viram a qualidade... Realmente ficaram surpresos, né? E esse fato aí que você falou de ser in-game, realmente já é um diferencial, né? A gente tá muito... Não falou nem só do PES, né? Mas de jogos em geral, muitas vezes somos meio que enganados com CGIs maravilhosas e quando chega a hora do jogo vem aquela decepção, né?
Exatamente.
Mas assim, me veio o que tava me vindo à cabeça até hoje, hoje mesmo, é que eu espero que ela não se resuma a esse teaser, né? Que de tempos em tempos possa ir mostrando alguns pedaços pra gente, até pra ir criando uma expectativa, né?
Com certeza.
A gente, ainda mais que a gente ainda vai entrar no assunto, mas o PES 2021 aí, acredito que não vai deixar a gente muito feliz, mas espero que eles possam ir mostrando de pouco em pouco pra gente.
Isso aí. Nito, você olhando o teaser, assim, graficamente, você achou da hora? Você achou as texturas, a modelagem? O que você viu de diferente do jogo rodando no motor antigo e nesse teaser na Unreal Engine?
Olha, Edu, eu vou confesso pra você que eu não sou tão detalhista, assim. Quando eu vi aquela cara do Messi, assim, que parece até que ele é mais bonito que na vida real, eu já fiquei em choque. E, pô, me surpreendeu muito a questão da face do Messi e também o uniforme, parece que tá mais vivo, a textura do uniforme tá diferente, a questão também, claro, do gramado ali junto com a chuteira. Cara, eu vou ser sério com você, cara, eu tava meio preocupado com esse papo aí de só PES 2022... Eu, inclusive, não gostei dessa estratégia da Konami de lançar esse teaser, assim, antes do PES 21. Quando me falaram, Abdala, saiu o teaser lá, você ficou sabendo? Eu falei, meu Deus, não é possível que a Konami fez isso. Mas quando chegou lá, que eu abri o vídeo, aí eu fiquei igual aquelas criancinhas, quando você dá um pedacinho de bolo pra criança esquecer, uhum. E você bateu nela. Aí eu fiquei igual aquelas criancinhas com o olhinho brilhando. Então, porra, é sensacional, cara, o vídeo... Ele é muito esperançoso, mas é aquela questão, né, Edu? A gente bate muito da tecla também, da jogabilidade, então eu ainda fico aquele pé atrás da Konami, porque gráfico sempre foi impecável da Konami, é algo exato, que a gente nunca exato. Reclama. A gente quer ver jogabilidade, né, mais frente?
É isso aí, galera. E no dia que saiu esse teaser aí, né, a Konami soltou uma nota, né, uma nota grande, uma nota de imprensa grande, falando que eles estão focados no PES 2022, que é um jogo totalmente novo para a nova geração no motor gráfico. E por esse foco, por esse trabalho gigantesco, o eFootball PES 2021 é um jogo standalone, sim, um jogo separado, mas é um season update. É um jogo baseado muito no PES 2020, e esse é o tema principal do nosso podcast. Antes da gente entrar no tema principal, a gente começou meio aqui que na pressa, na empolgação. Vou dar alguns recados aqui, agradecimentos, né? Mais uma vez, vou agradecer para o André Bronzoni, para 505 Games pelo apoio, que todo podcast está dando um joguinho para a gente sortear. Teve um sorteio de um Bloodstained, né, que eu sorteei na semana passada, na sexta-feira da semana passada, no podcast anterior. Eu vou dar amanhã, quando eu postar o podcast, eu vou postar o vencedor também desse jogo para PlayStation 4, tá? Para quem não sabe, o André Bonzoni era o gerente de marca PES nas Américas, né, e hoje em dia ele está na 505 Games, que é dona de grandes jogos como Bloodstained, Death Stranding, Control, Assetto Corsa, enfim, é um cara que é nosso amigo, tá aí do nosso lado nos apoiando, né? Além disso, queria deixar um recado aí pra galera, em relação, primeiro, à nossa live, tá? A gente tentou hoje, mas como o dia foi muito corrido, muita informação, a gente não conseguiu ajeitar as configurações todas para montar uma live de alta qualidade, o negócio ia sair muito improvisado. Então, o nosso WeCast da próxima semana provavelmente já vai ser transmitido ao vivo, tá? Então, galera, segura a onda aí. Outra coisa, nosso Apoia-se, da W Brothers. Entra lá no nosso Apoia-se, seja um apoiador para a gente melhorar a qualidade do nosso podcast, tá? Adquirir melhores equipamentos e também comprar uma picanha de vez em quando. Então, ó, seja um apoiador, que você tem benefício de participar do nosso grupo do Telegram, participar do podcast, mandar perguntas, enfim, ter um contato mais direto com a gente, tá? E é isso, esses eram os recados, e agora vamos entrar pra parte tiro, porrada e bomba do podcast, que é todos os detalhes do eFootball PES 2021 Season Updates, ok? Gostou do meu inglês, Abdala? Tá bom? Season Updates. Entendeu? Assim que se fala, Abdelão.
Rapaz, já tá bom pra dar uma olhinha lá no meu canal, lá junto comigo, que também só falo My Friend, o Are You, e aí acabou. Se tiver mais uma perguntinha, quebra Abdalão.
Isso aí, cara. O meu inglês é meio Joel Santana, mas, enfim, a gente quebra um galho. Galera, então, João, vamos falar hoje, dia da nossa gravação, 16/7, a Konami divulgou como nós, em primeira mão, do WeCast divulgamos, que hoje, ontem, no dia do teaser do 22, nós divulgamos com exclusividade, em primeira mão, que seria liberado hoje o PES 2021, seria revelado, né? E se confirmou. Deu 6 horas da manhã, galera, começou Renan, Charles e Abdala. Porra, acordei 5:30, pô, Edu, cadê esse PES 21, cara? Pô, não vai sair, todo mundo torcendo pra me ferrar, cara. Bando de mau amigo. Aí era de 15 em 15 minutos. Edu, pô, não vai sair. Se passar de 10 horas, não vai sair mais hoje, hein? Cuidado, hein? Vai sair o PES 21, cadê, Edu? Pô, já é meio-dia lá na Europa. Foi assim, galera. Nesse 6 horas da manhã, todo mundo enchendo o saco. Mas, enfim, no final, tudo deu certo, né?
Edu.
Oi.
Deu certo, entre aspas, né? É bom lembrar que a Konami esperou eu iniciar a live. Parece que ela tava me acompanhando. Eu iniciei a live 11 horas, 11:03. Me saiu... O tal do trailer, aí todo mundo no meu WhatsApp, treino. O que a Abdala fez? Encerrou a live e foi gravar vídeo, vambora.
Ah, faz parte, né, cara? Faz parte, não tem jeito. A lei de Murphy, cara. Se não fosse você começar a live, não tinha saído hoje esse PES 21, cara. O universo se alinha, né? Então, galera, vamos lá. Hoje a Konami revelou o eFootball PES 2021 Season Update. Ela liberou, para começar, a Konami liberou um trailer, né? Esse trailer é um trailer que, basicamente, ele mostra algumas lendas, mostra o Messi, mostra a versão do Messi mais novo, mais jovem, na época, assim, Ronaldinho e logo em seguida a fase pós-Ronaldinho. É um trailer que mostra o Beckham, mostra lendas, né, do jogo, assim, e mostra, principalmente, o que não mudou, né? Primeiro, vamos começar pelo que não mudou, porque depois nós temos mudanças positivas e, infelizmente, mudanças negativas. O que não mudou? Pelo trailer, a gente vê, assim, todo PES, né? Eu acho que vocês vão concordar comigo. De uma versão para outra, tem uma mudança gráfica. O motor é o mesmo, tudo é o mesmo, mas você nota uma mudança gráfica sempre para cima. Nesse PES 21 Season Update, o gráfico é exatamente o mesmo do PES 2020. Graficamente, é o mesmo jogo. Você sentiu isso também, Renan?
Então, cara, é o mesmo jogo, não tem o que falar. Eles pegaram literalmente o PES 20 e colocaram atualizações de kits, passes, essas coisas. Mas como a galera tá achando, mas então vai ser um Ctrl-C, Ctrl-V. Não necessariamente, até porque vai ter sim ajustes, sim. Não mudanças, mas vai ter ajustes. né? Agora, a galera tem que entender que isso não é passar pano, é uma informação.
Claro.
Vai ter ajustes de jogabilidade? Vai.
Claro.
Agora, se o ajuste vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser pequeno, se vai ser grande, isso a gente só vai saber de fato quando tiver com o jogo na mão, uma demo para poder jogar e testar.
Isso.
Né? Mas sim, vai ter ajustes. Da mesma forma que eu falei pra galera que ia ter uma mudança na Master League. Já comprovamos hoje no trailer que a gente vai ter aí novos treinadores chegando, né? Isso foi o que foi mostrado. Talvez eles possam adicionar um ou outro tipo de fala ali na conversa, né? Do técnico, de aquelas perguntas e respostas, não sei. Mas sim, são mudanças bem simplórias, mas vamos ter sim. Então, o que a galera mais quer, igual eu já falei, cara, o PES 20, mano, ele não é um jogo ruim.
Não.
Mas ele tem tanto errinho besta que se torna uma coisa irritante.
Irrita.
Acho que essa é a palavra. E se a Konami pega o PES 21 para refazer toda a gameplay do PES 20, igual eles fizeram no 17, 18, 19, a gente já sabe o que acontece. Chega no final, corrige uma coisa, piora duas.
Isso
aí. Piora duas, corrige uma. Então, é mais fácil pegar o PES 20 e dar uma ajustada no que tá ruim. O que, que é? O cursor, o toque de bola, o juiz, né, dá uma ajustada aqui ou ali, que, cara, eu tenho certeza que a galera vai reclamar muito menos. Porque, sim, como eu falei, o PES 20, ele é um jogão, só que tem erros que, de fato, incomodam muito. Então, sim, teremos mudanças, mesmo que simplórias, a gente vai ter esses pequenos ajustes na jogabilidade. Isso aí eu posso afirmar 100% pra galera.
Caraca, eu vou botar essa palavra que o Renan fala todo o podcast aqui no meu dicionário, que ela é muito chique. Simplória. Nossa senhora, adorei, cara. Eu conhecia, mas não muito de usar ela não. Agora eu vou usar direto, que eu achei muito maneiro essa palavra. Vamos a um podcast nada simplório, mas sim sofisticado. Vou começar a encaixar essa palavra que eu gostei, bonita. Charlão, meu filho. Meu amigo, você vendo o trailer, você teve a mesma percepção que a gente? Se trata de basicamente o mesmo jogo?
É, cara, isso aí a gente meio que já sabia que uma coisa estava associada à outra, né? Um foco na nova geração implica em esforço mínimo na atual. Isso aí a gente já sabia, né? Mas na hora que a gente vê o trailer, aí é que cai o balde de água fria de verdade, né? Que, sinceramente, eu não sei o que é que eles podem acrescentar no jogo que possa compensar o valor que vai ser cobrado. Embora, assim, algumas pessoas comentem no Twitter, eles têm que compensar o valor bilionário que é pago aí pelas licenças e tal, mas jogador, sabe, a gente que é jogador, a gente quer um mínimo de inovação, um mínimo volume que compense o valor pago, né? Que a gente tem aquela sensação de bom custo-benefício, né? E se a gente já for comparado do 19 para o 20, eles poderiam até perfeitamente já usar a transição do 19 como 20 como uma desculpa para dizer que estava focando no PES 2022, porque do 19 para o 20 a gente teve um 5% aí de acréscimo, do 20 para o 21 eu acredito que vai ser uns 2%, então não tem muito por onde fugir, né? Mas eu tô na mesma expectativa do Renan aí, que minimamente eles consigam deixar a jogabilidade mais próxima do ideal para que a gente passe a essa temporada sem ter tantos errinhos bobos que deixam a gente bastante irritado.
Beleza, isso aí, Charlão. Agora chamando o Mito para conversa. Mito, você também, vendo o trailer, você ficou boladão, assim como a gente diz aqui no Rio, na gíria, você ficou boladão que basicamente é o mesmo jogo?
Pô, fiquei cheio de ódio, cara. Boladão, cheio de ódio. É o mesmo jogo, cara, decepcionante demais, cara. Assim, eu confesso que eu já esperava, né, cara?
Sim.
Só que, pô, eles pegaram ali, pô, os lances ali, os Legends também, quase a mesma coisa. Teve esse adicional aí pro Master League, mas assim, é um adicional, cara, tão pequeno, entendeu? Enfim, cara, eu fiquei muito decepcionado. Eu queria discordar um pouco do Charles aí. O Charles falou que teve pouco acréscimo do PES 19 pro 20, e eu discordo disso. Eu achei que o PES 20 foi um PES totalmente diferente do 19, principalmente de jogabilidade, tá? Não vou falar de modos de jogo.
Eu concordo com você.
É, mas na minha opinião foi uma mudança drástica de jogabilidade do PES 19 pro 20, foi um jogo totalmente diferente. O 18 pro 19 que eu achei que foi uma mudança com menor porcentagem. E cara, do jeito que tá, do jeito que tá as informações, é, do jeito que tá na própria descrição do jogo, esse PES é o mesmo PES, cara. A gente vai comprar vai pagar um jogo que não vai ter nada de adicional, cara. Vai ter, é claro, vai ter essas questões aí que o Renan citou, vai ter uns acréscimos ali, um acréscimo aqui e etc. Mas o que a gente mais se importa é o quê? Mais nos preocupa é a jogabilidade e é modos de jogo mais atrativos. Quem gosta do MyClub quer ver umas coisas diferentes no MyClub. Quem gosta do Master Liga quer ver umas animações diferentes no Master League. Quem não se lembra lá do grande Durandil, claro, que a gente queria lá as animações do Durandil pra dentro da Master League. Sim. Enfim, tô falando aqui, galera, eu nem sou especialista em Master League não, porque eu nem jogo, mas eu tô falando o que eu vejo. Enfim, eu acho que era isso, cara, que são coisas que, pelo menos na minha opinião, o Edu, dava pra trazer, cara, mesmo sendo forma de Season Update. Não precisava deixar o jogo tão de lado do jeito que eles fizeram. Eu acho que pode dar certo? Pode dar certo. Mas para dar certo essa estratégia da Konami, o PES 22 tem que ser um absurdo. Porque senão, cara, é o tiro no pé. É aquele famoso tiro na cabeça de quem já matou todo mundo com suicida.
Vocês lembram que eu falei no podcast, acho que no segundo ou terceiro que a gente tava participando, falei, cara, a Konami essa geração tá perdida, e se ela quiser dar a volta por cima, tem que chegar com os dois pés no fórax.
Isso aí. Nova
geração. Não tem desculpa, não tem falar que é engine, que é console, que é falta de poder, não tem, cara. Então, eu acho que eles estão tendo esse mesmo pensamento que eu. Cara, se a gente quiser virar o jogo, assim, atrair mais público, atrair a confiança da galera de novo, mesmo que e fazer que a licença seja olhada como segundo plano, cara, a gente tem que chegar na nova geração com os dois pés no peito. O MyClub atraente, uma Master League atraente, os gráficos foda, tempo de resposta legal, sabe? Eu acho que essa deve ser a estratégia da Konami para a nova geração. Porque é o que eu falei, se a Konami começasse a nova geração morna, cara, já era uma geração perdida.
Com certeza.
Vamos colocar vamos a mesma engine, vamos ter o mesmo modo de jogo, vamos ter o mesmo gráfico. Cara, eu acho que se eles começassem assim, eles já iam falar, puta, sabe? Agora uma nova engine, cara, anima a galera.
Isso aí. Estamos
falando de uma engine totalmente poderosa. Então, eu acho assim, concordo com o Mito. Eles poderiam ter, sim, colocado, sei lá, dois, três japonês ali pra ficar só fixado no 21, na versão 21, e deixar o resto da equipe trabalhando no 20.
Isso.
Né? E eu acho que, de fato, a mudança é bem simplória, por ser um update, mas ela poderia ser um pouquinho mais robustinha, né? Vamos esperar, quem saiba, como eu falei, o PES 20 é um jogão, mas quem sabe umas mudanças aqui ou ali deixa o jogo redondinho, né? Umas mudanças que tá faltando ter nesse jogo. E aí, colocando mais movimento no MyClub também, a galera também pode ser que consiga se aguentar até a nova geração, até o PES 22. Então, eu acho que é isso, cara. Eu acho que tem prós e contras nesse Season Update aí.
Beleza. Então, galera, resumindo. São os mesmos gráficos, né? Isso eu acho que a Konami realmente não ia mudar nada. Até se a Konami tivesse que alterar alguma coisa, ia ser mexer no Enlighten, no sistema de luz que deu Blade lá no PES 2020, deu erro lá. Mas agora eles já estão no 22, não iam perder um tempo enorme nisso, porque essa tecnologia não ia ser levada para frente, ia ser terminada agora e ia acabar, ia ter que refazer para o PES 22. Modos de jogo, cara, vocês podem entrar lá no site da Konami, já tem a página do eFootball PES 2022, não vale a pena a gente tocar no assunto, porque não tem novidade, são os mesmos modos de jogo, a única novidade que tem é o que o Renan falou, são os três novos técnicos da Major League, o Guardiola, o Lampard e o outro é o... esqueci, quem é o Guardiola, o Lampard, quem é o outro técnico? São três.
É um goleiro que eu esqueci o nome.
Giggs.
É o Giggs. Isso, é o Giggs. Obrigado. Então é isso. Essa é a novidade dos modos de jogo. Claramente a gente pode ter alguma mudançazinha ali no MyClub e tal. Jogabilidade é a base do PES 2020. Eles vão fazer alguma alteração aqui, alguma alteração ali e tentar retirar bugs. Então, basicamente, essa é, são as características do Season Update, tá? E a partir daí, o que a Konami pode fazer para tornar o PES 21 agradável? O que eu já falei de melhorar os bugs, trazer novos conteúdos, licença de novas ligas, novos parceiros, mais fáceis, mais estádios, atualizar melhor os clubes. Enfim, a Konami tem que trazer conteúdo para manter a galera presa no PES 21, mas não só isso, para fazer as pessoas comprarem. Tá? Porque, para mim, o grande erro dessa divulgação foi a Konami não ter apresentado nada de novo e só perda, como a gente vai falar mais na frente. A Konami, ok, a Konami tem a tradição de só apresentar as novas licenças, as novidades, depois do anúncio oficial, durante a tour no mundo inteiro. Ok, cara, nesse caso, como era um Season Update, a Konami tinha que chegar com pelo menos uma novidade, nem que seja um novo parceiro, tá? Enfim, passando a régua nisso, vamos agora para esse assunto que a galera, muita gente gosta, que são licenças de ligas e torneios. Eu vou começar aqui, vamos lá, primeiro esclarecendo. A Konami não anunciou nenhuma nova licença de liga nem clube parceiro. Mas nós temos algumas mudanças conforme a gente consultou o site oficial do eFootball PES 2021 Season Update, ok? Vou começar pelo Charles. Charles, a gente teve uma coisa positiva, né, que foi a Liga Colombiana continuando na franquia PES, mas desta vez voltando a ser totalmente licenciada. Para quem não lembra, ela passou a ser genérica no PES 2020, problemas contratuais, enfim, não posso entrar em muitos detalhes. Nós tivemos a perda da licença do Milan e da Inter, que nós já sabíamos disso previamente, mas nós também tivemos a confirmação que a Euro continua licenciada, e enfim, tivemos também problemas com a Liga da Bélgica e Dinamarca, que tiveram que ser movidas para outros da Europa, porque devido ao Covid, o campeonato lá embolou, não sabe quais os times ainda vão fazer parte do campeonato. Charles, olhando para essas notícias relativas à licença, cara, você acha que a gente teve mais má notícia, teve alguma boa notícia? A Konami deveria ter chegado com uma boa notícia nesse quesito para animar a galera? Porque o que muitos estão falando, Charles, é que a Konami está lançando um jogo, o mesmo jogo com menos licenças, sem o Milan, sem a Inter, enfim. O que você acha disso?
E se tratando de licenças, a gente tem que considerar, inclusive, como boa notícia, não perder, né?
Exato.
Então é só ganhar. Não perder, exato, também está sendo uma boa notícia em termos de licenciamento, né?
Isso.
Não deixa de ser uma boa notícia, né? A Liga Colombiana, como você falou, voltar a ser totalmente licenciada e a Euro continuar, né? Mas, por outro lado, as perdas do Milan e do Inter foram inestimáveis.
Com certeza.
Há uma expectativa aí do Napoli ser anunciado aí como um parceiro, né?
Isso.
Mas realmente, em termos de licenciamento, vai de mal ao pior. Isso aí não temos para onde correr.
Show de bola. Mito, você vendo assim as licenças, você acha que realmente você concorda com o que a galera tem falado nas redes sociais, que a Konami quer cobrar R$180 no PES 2020 sem o Milan e sem a Inter?
Eu concordo, cara. A verdade é que você já bateu na tecla mais importante, né? Eles estão cobrando um valor por um jogo que teve mais perdas do que coisas adicionadas até o momento. Se a gente for comparar aí o que eles adicionaram, que foram aí os três treinadores, vamos colocar lá os ícones lá também dos jogadores, que eu achei um negócio interessante também.
Uhum.
E botar na balança aí junto com o esquema do Milan, do Inter e da Inter, cara, é inacreditável, né, cara? Então, eu acho que a Konami, ela devia ter usado o marketing para primeiro divulgar coisas boas, botar ali motivos para a galera comprar esse Season Update.
Sim.
Ou se não tivesse motivo, que esse jogo viesse por um preço simbólico ou de graça, cara, mas que não dá para cobrar o valor que eles estão cobrando por um jogo que só tem coisas a menos, cara. Só percas.
Então, em relação ao preço, a galera tem que entender, cara, que na verdade o jogo ele não custa R$180 para Konami. Ele custa $28 com desconto já, né? Ou, no caso, $35 o valor cheio, que é metade do valor de $60. No caso, a Konami também não tem culpa, cara, de o dólar aqui no Brasil e em outros lugares, né? A gente tem uma moeda tão desvalorizada que a gente tem como é o real. O dólar hoje custa R$5,50, basicamente, que é o dólar turístico, né? Então, a gente convertendo de forma direta aí, cara, é mais de R$150 já, né? É, e fora que a PSN tem o custo, né? A Konami paga para a PSN, paga para a Live para ter o seu jogo na loja dos caras. Então, só pra galera poder entender, pra quem mora nos Estados Unidos, por exemplo, mano, o cara vai pagar $28. O que, que é $28 pros caras? É nada. Uma entrada no cinema lá é 10, $12. O cara paga da mulher dele e já pagou o jogo. Entendeu? Então, a questão é essa. Eu também acho que o ideal, se a Konami quisesse mesmo, cara, fazer a galera aplaudir de pé, seria colocar de graça. Eu acho que seria isso o ideal, né? Mas, como não colocou, esse valor é de lançamento. Com certeza, daqui 2 meses, 1 mês que lançar o jogo, você já vai encontrar por promoção aí de $28 por 20, $15, no Brasil por R$99, R$80 na PSN. Então, se a galera que acha que R$180 tá muito caro, cara, espera um pouco. Até porque o jogo não tem tanta mudança do 20 pro 21, não tem diferença, basicamente. Então, aguarda mais um pouquinho, mais 15, 20 dias, 1 mês depois do lançamento. E se você achar um preço melhor, abaixado, vai lá e compra, entendeu? Então, assim, eu sempre falo assim, galera, a galera reclama, porra, mas o valor tá alto. Meu, é o seguinte, a empresa também tem gasto para fazer um jogo, né? Ela paga funcionário, ela paga PSN, ela paga Live, ela paga licenças, que não são baratas, né? Renovação de licença. Então tem que ter sim um valor, se é alto ou baixo, cada um julga de acordo com o seu valor monetário que tem aí, né? Se achar que não compensa, não compra, é simples assim, ninguém tá obrigando alguém a comprar o jogo da Konami. Então eu penso de uma forma um pouco diferente.
Então aproveitando que o Renan entrou nessa questão de preço, vou listar aqui pra galera os valores das versões do PES 2021, tá? Versão padrão nos consoles do eFootball PES 2021 Season Update, versão padrão para os consoles, R$179,90. A versão Club Edition, são aquelas versões do Barcelona, do Bayern, da Juve, do United e do Arsenal. Essa versão ela está custando R$199,90. Tá? No Steam, a versão padrão está R$99,90. E a Club Edition, R$119,90. Vamos lá, observações. O desconto de 20% que a Konami anunciou é apenas para a Club Edition. Então, a Club Edition nos consoles sairia por R$159,92 para quem já tem o PES 2020 e a R$95,92 na Steam. Beleza? Esses são os preços. Tá? Lembrando que apenas a versão standard do jogo, a versão padrão, vai sair em mídia física. Não tem mídia física para Club Edition, ok? Agora entrando no ponto que o Renan falou, eu quero falar um pouquinho também. O que acontece, galera? A galera tem que saber o seguinte, eu acho R$180 um preço caro. A Konami também deve achar, né? Qualquer um que tenha bom senso para um jogo Season Update. Só que o que acontece, galera? Você tem que saber que você tá no Brasil. Se fosse há 1 ano e meio atrás, esse jogo ia sair a R$100. Galera, o dólar tá 5 e porrada.
O dólar tava R$4. Quando o jogo lançou o 20, tava R$4. Você multiplica, você faz o jogo a 30 vezes R$120. R$119. Aí você ganha 20% de desconto, que é, você já tem a versão do PES 20, no caso, você ia pagar R$100. É exatamente isso. Entendeu? Então, e seria um preço ótimo, né? Pensando, claro. Pô, R$99 num jogo aí, tudo bem, é um update, mas é um jogo novo, com melhorias e tal, com licenças, etc. Então seria um valor justo, digamos assim. Agora, igual eu falei, eu entro na mesma tecla. A culpa do dólar tá 5,50 não é da Konami. A culpa do FIFA tá 300 pau não é da EA. Entendeu? É questão de dólar, cara. O jogo continua $60 pra quem é americano. Mas pra nós aqui é 300 pau.
Isso aí. Charlão, meu filho, você, assim, uma coisa que eu acho, é isso que eu falei, que o Renan também tocou no assunto, cara. Infelizmente tem um custo Brasil, né, cara? Mas assim, você concorda R$180 com um preço pesado? Eu acho assim que, por exemplo, eu até postei isso no Twitter hoje, Charles. Eu acho que o Brasil, pelo fato de ser o maior mercado de pés do mundo, a Konami poderia ter evitado esse desgaste e ter feito um preço especial ao invés de apenas converter o câmbio, né? O que, que você acha disso?
Concordo plenamente, né? O preço Brasil merecia ser diferenciado por vários motivos, né? Eu acho que o maior mercado de pés do mundo merecia um pouco de consideração nesse sentido. Na minha visão, acho que eles pensam ao contrário. Ah, é o maior mercado de pés do mundo, os caras são viciados em pés, vai comprar de qualquer jeito, independente do preço. Talvez tenha faltado um pouco aí de visão, né? Sim. Porque uma coisa que é importante, por melhor que venha a ser o pés 2022, tem algo que eu chamo também de retenção. Tá? Porque, digamos, o cara se revolta aí, para de jogar PES, migra pro FIFA, ou ele para de jogar futebol para jogar outros jogos, ele pode demorar para voltar. E essa demora para voltar pode impactar diretamente na decolagem do PES 2022.
Com certeza.
Então, tem que se pensar em todos esses aspectos.
Falou tudo, Charlão. Meu amigo Abdala, você já falou um pouco do assunto, mas... Pô, a galera tem razão, independente de quem seja a culpa. Não tô falando de culpados aqui, se é a Konami, se é o dólar, se é o Paulo Guedes, se é o Bolsonaro. Não tô falando de quem é a culpa do pé está caro. Eu tô falando o seguinte, o preço ficou salgado, né, Charlie? O Mito, a galera tá com razão de reclamar, não tá, Abdala?
Não, tá com razão. Eu acho até muito bom, cara, a gente abordar essa situação aqui do dólar. Muita gente não tem essa consciência, é bom a gente bater nessa tecla.
Reafirmando, Abdala, só para a galera fixar, o jogo deveria vir em menos de R$120 aqui no Brasil.
Exatamente. Isso é muito bom da gente estar falando, né? Porque também mostra para a gente que tudo é culpa da Konami, o pessoal fala, né? Tudo é Konami, pô, Konami, sei o que lá, enfim. Então, Konami, não é só a Konami, coisa da Konami.
A Konami é o Felipe Melo, já entra com cartão amarelo, né, Abdala?
Exatamente, então nem tudo é culpa da Konami, mas assim, o preço veio sim salgado, mas é que negócio, né, cara, se o dólar não tivesse tão alto, se viesse nesse valor de até R$100, seria bem melhor, e também seria bem melhor se eles tivessem colocado algumas coisinhas adicionais, sabe, cara? Sim. Poxa, perder o Inter e o Milan, colocar outros times, igual aí o Charles falou na possibilidade do Napoli.
Já tem parceria fechada, podia anunciar só pra galera não ficar tão chateada.
Exatamente, faria com que o pessoal reclamasse menos. Então, é um valor salgado por causa de todas as questões que nós estamos conversando. E além disso, é um valor salgado por não ter novidades. Pelo contrário, só ter coisas assim que saíram. Então, isso eu acho que é o que mais tá pegando, cara. Ninguém quer pagar. É como se a gente fosse pagar pra jogar o mesmo jogo sem algumas licenças importantes, né, cara? Porque vamos ser sinceros, né, galera? Pô, o Inter e o Milan é uma grande perda, pô. A gente joga pés aí desde as antigas. Pô, o Inter e o Milan sempre estiveram, né? Complicado.
Isso aí. Então, a gente falou agora a questão do preço. É uma coisa que eu quero... A gente escuta muito. Porque, assim, eu vi todo mundo aqui. Eu acho que o Charles não chegou. Mas eu vi eu sendo xingado, o Renan sendo xingado, porque a gente estava defendendo o preço, ninguém defendeu nada. Cara, eu só falei assim, gente, o preço aqui tá salgado, porque o dólar tá alto. Aí que você tá defendendo a Konami, você tá passando pano na Konami? Não, galera, não estamos. Nós também achamos que o jogo tá com um preço injusto aqui no Brasil, independente de quem seja a culpa. Se é da Konami, se é do governo, exatamente, do Custo Brasil, a gente não pode sair apontando o dedo e culpando, porque não é só uma pessoa que é culpada. Sim, o jogo tá caro.
Agora virou moda, você não pode ter opinião mais a contrário do que a pessoa pensa que você tá passando pano. Hoje tudo é isso.
Exato.
Se a pessoa tem um pensamento A e você pensa B, pronto, você é passador de pano porque você não pensa A, você pensa B. Sabe, a galera tem que amadurecer um pouco, cara. Isso. A geração dela tá foda, mano.
É, brabo. E é isso, galera. Então, assim, é mais de um fator, né? Eu concordo que, apesar da culpa do jogo ter chegado a 180, não ser da Konami, mas do custo do Brasil, né? Do câmbio, a Konami, porra, o Brasil é o maior mercado. Acho que a Konami tinha que ter visto, ó, galera, o câmbio no Brasil tá assim, é o nosso maior mercado, os fãs vão ficar pé da vida de pagar quase a mesma coisa pelo por um preço full por um jogo no, por um jogo que é o mesmo do anterior, então vamos fazer uma política especial de preço aqui. Cara, enfim, eu acho que a Konami poderia ter pensado nisso, tá? É a minha opinião. Agora, só para passar a régua aqui, que a gente passou um pouco batido nas licenças, vou repetir. Liga Colombiana, novidades. Liga Colombiana, ela continua, só que a licença volta. Ela volta a ser licenciada. Euro 2020 continua licenciada no PES 2021. Perdemos Inter e Milan, né? Perderemos também o San Siro, como vamos comentar mais abaixo. E, enfim, duas coisas. Muita gente metendo pau na Konami também, sem ler as coisas. Ah, porque a Liga da Bélgica, da Dinamarca, vão para outros da Europa, a Konami é uma bagunça. Galera, não vai usar na Master League, não vai usar no Rumo Xerelato, no modo... Não, galera, não vai. Por quê? Essas ligas foram paralisadas devido ao Covid. São ligas que têm um número de times pequeno, menor do que nós estamos acostumados. E com a indefinição das ligas, nós não sabemos quais serão os times da liga. Então a Konami não tem como colocar a liga agora, porque não tem nenhuma definição.
Edu, eu tenho até uma informação da liga, a Jupiler Pro League, né? Que é a liga, uma dessas que vai chegar só depois por DLC. O pessoal aqui falou, a fonte, né? Que haverá mudanças nos regulamentos da liga. Isso. E o playoff de campeão, como o playoff Europa, será disputado somente por 4 equipes. Isso. Em relação aos habituais 6 e os restantes no playoff da Europa. Sem contar a confusão que está na liga também da segunda divisão. Os caras estão falando que tá tudo bagunçado por lá. Então, se tá bagunçado, é melhor a Konami de fato num pulso, senão
botar no site da Europa, é a melhor coisa. Foi a melhor solução. E o que eu gostei é que a Konami falou. Geralmente, quando dá essas merdas, desculpa, quando dão esses problemas, a Konami não fala o motivo, fala: devido a problemas de licença, tais ligas estarão assim. Ela não explica, que nem foi explicado dessa vez. Teve gente da Konami postando, galera, no Twitter, explicando o problema da liga, tá indefinido, blá blá blá. Gostei, ponto positivo, tá? Então é isso, galera. Vamos ter calma, porque a Konami fez errado, sim, porque só anunciou que teve liga bagunçada, que perdeu o Inter e Milan, e não anunciou novidade. Esse foi o erro. A Konami tinha que anunciar pelo menos 2 parceiros para compensar o Milan e o Inter, para não deixar a coisa pender na balança pro negativo. Então, galera, fiquem calmos. Até o dia 15 de setembro, data de lançamento do eFootball PES 2021 Season Update, serão anunciadas novas licenças, novas ligas, novos estádios. Calma! A gente sabe que a Konami errou, fez um anúncio, melhorou em relação aos outros anos, eu achei que a Konami evoluiu, mas foi meio desajeitado. E esse é um dos exemplos, que eles botaram só coisa negativa no anúncio, até como ingenuidade. Tentaram ser transparentes, ter boa vontade, mas foram ingênuos, porque não perceberam que só estavam dando mais notícias. Né? Eu acho que todo mundo, alguém discorda de mim, não. Eu acho que é
isso. De jeito nenhum.
Concordo também.
Então, galera, agora a gente já falou dos preços, já falou das licenças. Assim, a Konami deu uma pincelada, não entrou em muitos detalhes do jogo, muita coisa vai ser anunciada só depois. Vamos entrar agora no quesito estádios, que foi um outro tema polêmico, né? Vou começar dessa vez pelo Charles, né? E vou depois pedir pro Renan explicar cada um dos casos. Galera, olha só, a gente tem 48 estádios na lista oficial, tá? A lista do site, lá no site do eFootball PES 2021, são 48 estádios, 29 estádios reais e 19 estádios genéricos da Konami, tá? O que acontece? Essa lista é capada, tem estádios que nós já sabemos que vão entrar, mas a Konami não anuncia agora, ela geralmente vai anunciar uma nova parceria com um novo estádio, enfim, então vão ser mais que 48 estádios, né? Vão ser mais estádios no eFootball PES 2021 do que no eFootball PES 2020. Mas a Konami vai anunciar aos poucos. Tá? Tem aqueles que vão chegar...
Pode falar. Só um detalhe. Novamente, a gente entra... Porque eu já vi gente falando assim, a Konami não vai inserir nada de estádio agora, nem face, porque ela já tá focada no PES 22 e ela não vai ficar perdendo tempo. Aí é o que entra no assunto que eu falei lá do começo do podcast.
Portabilidade.
E a portabilidade é totalmente compatível. O teste já começou no mobile e funcionou. Então, o que eles fizerem de face agora e estádio agora, vai ter na versão do PES 22 tranquilamente.
Exatamente.
Não vai ser perca de tempo, não.
É, o pessoal tá achando que a Konami não vai fazer mais nada pro PES 21. Não é isso. É exatamente o que o Renan explicou. Ela vai continuar fazendo, porque tudo que vai ser feito aqui vai ser colocado também no PES 22. Enfim, a gente que trabalha com... Assim, eu já fui editor, né? Muitos anos. Já fiz faces no Blender. Então, assim... Cara, independe do motor gráfico. Você modela o negócio, joga no motor, joga no outro, às vezes faz um ajuste aqui e ali. É coisa que não tem mistério, só basta ser planejada. Ok? Então, isso que o Renan falou. Charles, meu amigo, fala aí. O que pegou de errado aí nessa lista de estádios, cara? Por que a galera ficou chateada?
Na verdade, a gente, se a gente olhar a frente do horizonte aí, indica que possíveis perdas, né? Como o Palestra Itália e o San Siro, por exemplo. Então a galera também já tá um pouco de olho nisso aí. Bom, a gente, como a gente já falou anteriormente no podcast, a gente não vê muitos ganhos, a gente só tá vendo perdas. Chate, e isso vem deixando.
Oi. Só te dar um gancho, né? O teaserzinho do PES 22 serviu pra Konami ver como fã de PES é apaixonado. Tava todo mundo assim na rede social. Ah, eu sou mulher de malandro, tava pé da vida com a Konami, agora a Konami me usa. Eu tô em relacionamento abusivo, eu amo PES. O fã de PES precisa de tão pouco, né, Charles? Cara, é só a Konami botar uma coisinha boa nessa lista de coisas do PES 21 que a galera não vai ficar chateada, né, não, Charles?
É, cara, e é impressionante, né? Como você primeiro... mostra o teaser do PES 2022, deixa todo mundo animado, e depois lança o trailer do PES 2021, que realmente é bem complicado.
Eu achei preguiçoso o trailer, sabia? Achei preguiçoso. Eu acho que dá hora aí pra fazer uma parada mais legal.
Exatamente, a falta de foco, foi ela tá atingindo até o trailer.
Não, se a gente parar pra pensar bem, cara, O trailer que a Konami vem usando não vende mais, cara. Esse trailer de pegar pedacinho de gameplay e ficar colocando... não vende. Isso aí é padrão japonês de 2005, 2010, tá ligado? Não. Hoje em dia, cara, tem que ser trailer estilo do teaser do PES 22. Aquilo sim, sabe? Sim. Mostrou uma introdução diferente, um negócio
imponente que a gente
nunca viu. Né, uma coisa diferenciada. Agora, mano, todo trailer do PES espera, pô, vai ter cena de gameplay. Se você pegar os jogos de hoje, inclusive a gente pegar os jogos do FIFA, por exemplo, cara, mostra, tipo, 3 segundos de gameplay, o resto é tudo live action, sabe? Aquelas cenas, sim, de jogadores reais, etc. Porque é o que vende, cara.
Isso aí. É o
que chama atenção, entendeu? Então, eu acho também que até nisso eles desistiram nessa versão do PES 21, essa geração.
Acho que eles vão
focar mesmo na nova geração. Todas essas mudanças aí de marketing, de divulgação, estilo de trailer, etc.
Isso aí, galera.
Não só espero, como eu falei, de que eles possam, de tempos em tempos, estar divulgando as novidades para deixar a chama acesa, como que cada trailer desse... diga assim pra gente, ó, é por causa disso aqui que vocês vão comprar o PES 2022.
Isso.
Fiquem entendeu? Nós precisamos disso.
Isso aí. E nesse assunto de estádios ainda, né, eu vou falar o que eu sei, tá? E o resto eu vou deixar pro Renan falar, porque o Renan foi quem foi lá atrás da informação, então acho melhor ele falar, que ele pode falar melhor que eu. Cadê o Palestra Itália na lista? Vamos lá, isso é um rumor, tá? É uma coisa que eu acho que aconteceu, não é fato, tá? O que acontece? Eu recebi a informação que a relação entre a Konami e o Palmeiras azedou bonito. Eu recebi essa informação, tá? Deu uma azedada. Isso não quer dizer que o Palmeiras não vai vir no PES, mas azedou, né? Não é mais aquela boa relação que eles tinham. Provavelmente o Palmeiras, né? Vai fechar alguma coisa aí, vai vir licenciado no FIFA, vocês podem ter certeza disso. Isso, gente, repetindo minha opinião. E com essa azedação, entre aspas, né, da relação, pode ser que o Palestra de Sala tenha saído. Ou não, porque o Allianz Parque continua na lista de estádios. Pode ser o mesmo problema que o Renan vai explicar agora do Maracanã e do estádio do Fenerbahçe, o Sukiru Sarakuglu. Não é isso, Renanzinho?
Então, Edu, só para falar um pouco da minha opinião sobre o estádio do Palmeiras, não o Palestra Itália, no caso, É, eu acho que é mais uma questão de nostalgia. A Konami trouxe mais pela nostalgia do momento e tal. E eu acho que devem ter tirado por questão de falta de interesse mesmo, eu acho. Talvez, na minha opinião, do estádio em si, ou perante ao clube,
problema
em relação aos valores. Ou, por exemplo, a parceria que eles tinham com o Palmeiras foi alterada de partner para não sei o quê. Então isso também acaba tirando o direito de usar esse estádio, Palestra Itália. Então, enfim, eu não sei. Eu acho, sendo sincero, cara, eu vou falar por mim, tá? Eu sei que quem é palmeirense vai sentir muita saudade. Mas eu, de fato, não ligo. Se eu joguei umas duas vezes naquele estádio, foi muito.
Eu também.
Foi mais pela questão nostálgica mesmo, sabe?
Uhum.
É, eu gostaria, eu acho que seria muito mais bem-vindo pro brasileiro trazer, por exemplo, o Pacaembu, que é um estádio que agrega vários jogos do Brasileirão, que agregou, né?
Sim.
Do que o Palestra Itália, que é uma coisa bem nostálgica mesmo. Sobre o estádio que você perguntou do Fenerbahçe, né? Então, deles eu não tenho informação, cara. Pra mim, assim, eu acho que deve ter azedado alguma parte também da parceria aí com o clube ou com o estádio. Enfim, eu não sei o que, que a Konami planeja nos seus contratos, que desde fazer igual a EA, fechar de 5, 6 anos, fecha de 1, 2, né? É, e acaba dando nisso. O jogo, quando a gente começa a acostumar com um estádio, com um clube,
ele
acaba
some.
O contrato. É. É, ele some. Então eu não sei de fato se tem a ver com isso ou se de fato tem a ver o que aconteceu com o Maracanã. Posso já falar do Maracanã?
Pode, vai embora.
Que no caso do Maracanã, muita gente falou assim, né? Ah, o estádio não tá na lista. De fato, não está na lista. E aí eu fui atrás de informação, falei, pô, mas não é possível, o Maracanã não tem muito motivo, né, pra não ter o Maracanã no PS. E aí os cruzeiros começaram a falar que o motivo era porque vai ser final da Libertadores.
Que é exclusivo do FIFA.
Que é exclusivo do FIFA 21, etc, etc. Bom, a notícia que eu tenho é de uma fonte confiabilíssima, não sei se é essa a palavra.
Isso,
mas é uma fonte extremamente segura. É assim.
Não é uma fonte simplória.
Não é uma fonte simplória de jeito nenhum, tá? E antes que me questionem, ah, mas você tá falando isso, foi o mesmo que a Konami falou no estádio do Chile, que nunca mais chegou. Bom, ali pra mim foi totalmente um erro de comunicação.
Sim.
Tá? Agora, dessa vez eu fui direto na fonte.
Direto.
Eu fui direto naquela. Não tem erro, sabe? Não tem probabilidade de erro.
É igual aquela minha fonte lá que deu que o PES ia ser divulgado hoje.
É, isso aí. E aí essa fonte falou pra mim, afirmou, que o estádio vai estar sim no PES 21. Porém, de momento que acontece, que devido à pandemia que teve no Brasil tudo, essa parte de negociar ou renegociar os contratos não foi possível a tempo. A Sim. tempo do quê? A tempo desse anúncio, né? Pra poder estar colocando na lista. Então,
olha, tá assinatura, Japão, burocracia, né?
Exato. E o Japão, para se privar de qualquer risco, preferiu de momento deixar fora da lista até que esse novo contrato, essa assinatura, seja acolhida, levada para o Japão, e aí sim a Konami libera o estádio do jogo.
Isso
pode ocorrer tanto já no lançamento de 15 de setembro, né, que é o que eles estão correndo para que aconteça, para que até o lançamento já esteja tudo 100% certinho para a Konami liberar, ou se não, no mais tardar, numa próxima atualização, tá? Uhum. Mas ele me garantiu, sim, que o estádio vai estar no PES. Com isso, o estádio também pode estar no FIFA, nada impede. O que eu quero que o pessoal entenda é que uma coisa não tá afetando outra, tá?
Exatamente.
O motivo de não estar no PES nesse momento não é porque possa estar no FIFA, na Libertadores. Então são coisas bem diferentes e isso não é achismo, é informação de fonte extremamente segura.
Não é magia, é tecnologia. Isso aí, garoto! Charlão, você tá feliz em saber que a gente não vai perder o maior do mundo?
Rapaz, muito feliz, né? Como eu disse, a não perda é tão boa quanto o ganho.
Isso aí. Com certeza, ainda mais quando a gente fala de Pro Evolution Soccer, né, cara? A gente não quer nem ganhar muita coisa, a gente quer não perder, que a gente já tá feliz, né? Cara, mas falando sério agora, assim, vamos entrar já na parte final do nosso podcast. Cara, foi sensacional. que o cara escreveu lá no site. Cara, eu tô há um ano metendo pau no PES, que eu não gostei do PES 2020. Tô um ano metendo pau. Eu tô com raiva da Konami. Eu xingo... Cara, é sério, é um cara que entra lá todo dia no site. Ele não xinga a gente, mas ele xinga a Konami. Usa palavrão, xinga todo dia. Aí o cara, depois de ver o teaser do PES 2022... Ele entrou no site, galera, ele fez um texto, a redação do Enem, de 500 linhas, resumindo assim, galera, e começa assim, estou numa relação abusiva com o Pro Evolution Soccer. Eu odeio o PES, mas depois de ver esse trailer, eu já mudei de ideia, eu amo o PES de novo. Cara, fã de PES é isso, Konami. Você precisa fazer pouco. A Konami teve boa intenção nesse anúncio. Boa. Eles falaram, gente, eles reclamam que a gente não fala, que a gente só revela as coisas depois que o jogo já saiu, que a gente vai saber o que perdeu. Beleza, a gente reclama disso. Mas a Konami foi... Não é que ela foi sincera demais. Ela foi ingênua, simplória, como diria o Renan. Cara, que ela colocou só coisa que saiu, não colocou nada que entrou. E aqui no Brasil...
Isso hoje, hoje eu e o Charles ficamos um pouco animados, né? Porque aparentemente aquela página do Facebook que fala direto com os produtores voltou ativa, né? Pelo menos fez um comentário. Espero eu que aquela página volte, cara, ativa, porque no começo foi bem animador, cara. Eu, de fato, falei, caramba, que legal ter esse,
vai voltar, esse
contato,
né,
mais próximo, né, cara?
Vai voltar, porque eles precisam de muito feedback do que fazer e não fazer no PES 2022. Você pode ter certeza que isso explica até a inatividade deles, que eles não estavam mais trabalhando no jogo que a gente estava jogando, no Fox.
É. E assim como eles falaram lá na página que eles sabem que precisa dar atenção na Master League e no MyClub, eles têm que pedir bastante feedback a gente, como você falou, e basta olhar para trás, cara, não precisa nem olhar tão para frente assim, olhe lá para trás todas as features que eles podaram até hoje, que deve ser mais de 20 entre modos de jogo e features do próprio jogo. Se eles apenas resgatando todas essas coisas, já dá uma enriquecida no PES absurda.
Com certeza, você falou tudo, Charles. A Konami só, enfim, só vacilou pra mim nisso. Ela fez uma boa estratégia no geral, que foi, ó, vou ripar a galera com o anúncio do PES 22. Aí a galera já sabe que o PES 21 não vai ser grande coisa. No dia seguinte eu anuncio o PES 21, a hype vai estar alta. Um pouco da galera, assim, estando meio decepcionada, as energias vão se equilibrar. Só que isso aconteceria, sim, se a Konami não tivesse anunciado só perdas, coisas saindo do PES e nada entrando. Eu acho que foi o único erro, mas não estou reclamando, Konami, estou fazendo uma observação, acho que vocês fizeram, estão no caminho certo. Começaram uma nova abordagem aí das notícias, é uma abordagem certa, mas vocês vão precisar melhorar ainda um pouco e é normal errar no início, né? Galera, eu acho que assim, a gente falou o que tinha para falar do que foi anunciado, não foi muita coisa, foram coisas significativas, mas não foram muitas coisas. Eu acho que resumindo aqui, que eu vou pedir para todos vocês falarem agora, é o seguinte, resumo dos últimos dois dias. Konami afirma que vai ter um mega ultra fodástico eFootball PES 2022 num novo motor lindo, cheiroso, tesudo, mas que para entregar isso para a gente em setembro de 2021, ela vai precisar não trabalhar muito no PES 21 e entregar um jogo meio que mais do mesmo do PES 2020. Ok, beleza. Eu acho que o fã de PES, a maioria, concordou com isso. Ficou chateado por causa do preço. Agora é o seguinte, aí entra o negativismo, né? O plano é muito certo, legal, tudo é perfeito se a Konami entregar um PES 2022 muito bom. Mas, pô, tem gente dentro da própria Konami que não acredita nisso. Enfim, tá pagando pra ver, não é que não acredita. Tá cético, entendeu? Porque essa geração Fox Engine, ela foi tão traumatizante pros fãs e pra quem trabalha na Konami, que tem gente lá dentro que tá cética, só acredita vendo que o Japão vai entregar esse PES 22 maravilhoso. Charlão, você tem esperança, Charlão?
Eu sou fã de PES, consequentemente.
Não desisto nunca.
Essa frase é todo podcast, né?
Cara, não tem então, jeito
assim, então assim, cara, em alguns podcasts passados a gente tinha medo até de não ter o PES 2022, então o PES 2022 tudo indica que agora tá garantido, né? Então não perdemos e vamos que vamos.
Isso aí. E você, Renan, acredita nisso aí?
Cara, eu acredito, velho. Eu acho assim que eles têm tudo pra dar uma reviravolta por cima. É, claro, eu não tô falando de licenças. Licenças é um jogo muito difícil pra competir com a EA. Mas o PES não nasceu de licenças.
Sim.
Né? O PES nasceu de diversão, de modo de jogo atraente. Né? Eu acho que se eles colocarem muito conteúdo no MyClub, muito conteúdo na Master League, com uma jogabilidade bem fluida e, mano, as coisas funcionando, sabe? É, deram uma ajeitada nessa parte do online que a galera reclama bastante. Eu acho que tem tudo pra galera já começar a sentir aquela confiança no PES. É o que eu falo. Hoje, na minha visão, 70% da galera que joga FIFA joga porque tem um coração partido perante o PES nessa geração PlayStation 4.
Com certeza.
Mas eles só estão esperando um motivinho pra voltar pro PES de novo. Tanto é que eu vejo isso diariamente na minha página do Twitter. Fifeiro comentando, Fifeiro falando do PES, uns sendo haters, outros falando que joga os dois, outros falando que jogava o PES, mas desistiu por causa disso.
Isso. Então, Renan, a maioria deles começa assim no Twitter. Eu joguei até o PES X, mas aí foi... a maioria dos comentários é assim, né?
Então, é, exatamente. E esse cara só precisa do quê? Cara, só precisa de um colinho, velho. Só um colinho. A Konami precisa fazer um cafunézinho nele da hora. Ele vai voltar, mano, sabe? E ele não tá por causa da licença. Não é por causa de licença que ele tá no FIFA. Ele tá no FIFA por causa que, cara, ele perdeu o tesão naquele jogo que era incrível no sentido de uma Master League da hora, sabe? Um comando de resposta rápida, coisa que o PES perdeu nessa geração. Então, ele quer voltar pro PES, mas ele quer um motivo pra voltar, sabe? É tipo aquele fim de namoro, que a mulher dá um pé na bunda do marido, mas ela ainda ama ele, mas ela quer saber o que ele vai trazer de diferente para essa relação voltar a dar certo. Então eu acho que é mais ou menos isso.
Isso aí, galera. Então esse é o resumo de tudo que a gente falou hoje, né? Tudo vai ser lindo e maravilhoso se a Konami cumprir entregar um PES 22 bom, beleza? Queria começar agradecendo a todos vocês, começar pelo Abdala. Acho que as pessoas perceberam que o Abdala, nesse final do podcast, não estava presente, ele teve que sair. Enfim, queria aí deixar para vocês assinarem todas as redes do Abdala. Mito Abdala no Twitter, Mito Abdala no Facebook, Mito Abdala no Instagram. O canal dele, Mito Abdala, entrem lá, que é o canal mais bombado de PES no momento. O canal que mais cresce de Pro Evolution Soccer nas redes. O Renan também. Renan, outro canal também que tá crescendo aí. Poderia estar muito grande, mas ele apagou, fez outro. Então, galera, o canal do Abdala aí, ele é o lugar para você estar lá, o do Renan também. E eu queria agradecer ao Charles. Charles, deixa aí seu recado final, seu goodbye pra galera, o seu axé. E divulga aí seus canais, suas redes, seus trabalhos, projetos futuros. Tá namorando, tá casado, tá solteiro, tá procurando. Fala aí.
É isso aí, galera. Então, agradecer aí mais um WeCast aí, sensacional. Hoje a gente teve muito assunto para falar. A esperança continua. A chama continua acesa. Vamos ficar aí ligados nas notícias. E continuem me acompanhando aí no Twitter, Charles Paim BA. Continuem acessando aí o meu PlayStation, meuPS.com, o maior site focado em PlayStation do mundo. Lá também tem notícias de todos os jogos, inclusive do nosso amado PES. E vamos que vamos. Até o próximo WeCast.
Isso aí. Renanzinho, meu paçoca, dá seu recado final aí, divulga aí seus projetos.
É, tamo junto lá no Twitter, @GalvaniRenan, e no canal no YouTube, só digitar lá Renan Galvani, que tem tudo de PES pra você ficar bem informado. É isso aí, vamos aguardar, a galera tá bem ansiosa, isso foi só o primeiro anúncio, ainda tem bastante coisa pra ser falado até o lançamento do jogo. Inclusive, se teremos ou não uma demo, que isso eu quero muito saber.
Isso.
Isso aí, Edu, valeu.
Valeu, galera, tem você que tá aí, gosta, você que não tem muito costume de ficar vendo tutorial de PES para melhorar jogo, acha que isso é clickbait, muitos são, né, muitos no YouTube tem muitos vídeos clickbait, aprenda a virar o mestre do PES, não existe um vídeo que ensine isso. No canal do Renan tem um vídeo que ele gravou com o Abdala, que é uma coisa simples que vai melhorar muito o seu jogo, que é o Mito ensinando o Renan várias dicas de mexer no menu tático. Entra lá no canal do Renan, esse vídeo é uma boa porta de entrada, não é clickbait, você vai aprender muito, né, Renan? O vídeo ficou muito da hora. Até eu que mexo aquele menu todo, aprendi muita coisa com aquele vídeo.
o time, cara, o comportamento dos bonecos muda muito durante a gameplay. O Charles também testou, pode falar também, né, Charles? Muda muito, cara. O jeito dos bonecos eles reagirem, assim, passar para um lado, passar para o outro, a defesa se comportar de uma forma mais fechada. Eu gostei bastante, cara.
Isso aí.
Assim, com certeza. Até porque o que a maioria dos jogadores sempre procura, e às vezes a pessoa não tem. Ou não tem o conhecimento necessário, às vezes não tem a paciência necessária, todo mundo busca uma formação que dê ao mesmo tempo equilíbrio e dê uma vazão para você poder chegar no ataque, né?
Isso aí. Então, galera, recados dados, vamos agradecer aqui ao nosso amigo mais uma vez, que todo tá dando esse apoio aí, dando jogos pra gente, o André Bronzoni, a 505 Games, obrigado aí, galera aí que curte jogos da 505, Bloodstained, o Assetto Corsa, aquele jogo lá novo do Kojima, Death Stranding, enfim, Bloodstained, cara, muito obrigado pelo apoio, André, 505, galera, a gente tá aí querendo sair. O Cipó é o nosso único apoiador até hoje. Nós não queremos deixar o Cipó sozinho. Seja um apoiador da W Brothers. É apoia.se de sapo, é de escola. apoia.se/WeBrothers. Entra lá, galera. Ajuda a gente a fazer esse projeto crescer. A gente precisa gastar dinheiro com arte, com microfone, webcam, comprar picanha. Então dá aquela força. Pô, a empresa de paçoca do Renan tá indo mal das pernas, temos que dar uma força pra ele. Então, entra lá no Apoia-se da W Brothers, seja um apoiador. Galera, muito obrigado. Se você tem interesse de patrocinar a gente, tem uma empresa aí de games, um site que venda alguma coisa, entre em contato comigo, com o Charles, com o Renan ou com o Mito, e a gente vai divulgar você aqui. Beleza? Queria agradecer mais uma vez a todos vocês que estão aí nos prestigiando nesse podcast. A gente já está no site da We Brothers mesmo, no Spotify, Google Podcast, iTunes, Deezer, Podcast Addict, Podbean. Meu irmão, se você ligar seu micro-ondas, é capaz dele tocar o WeCast. Está tocando em tudo quanto é lugar. Então, galera, muito obrigado a todos vocês pelo apoio, pela sua audiência. Um grande abraço e fui!